Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora?
As atividades da minha convidada de hoje poderiam ser resumidas com a palavra determinação. Caroneiros, presta só atenção se as atividades que ela se dedica não confirmam isso. A Alessandra Marchiori já foi fisioculturista, ganhou até campeonato e também é advogada, influenciadora digital e professora. As pessoas tinham curiosidade para saber da vida de uma fisioculturista advogada, que depois ganhou 30 quilos na gravidez, já me identifiquei, hein? Mudando completamente seu corpo. Daí, com o objetivo de emagrecer, ela criou na plataforma Rubla o Desafio da Lelê, que já ajudou mais de 54 mil mulheres e ela já faturou mais de 6 milhões de reais. O time conta com especialistas da área da saúde e da alimentação e também disponibiliza inúmeros conteúdos na plataforma, que dá toda a estrutura para você. Aliás, esse episódio é um oferecimento da Rubla, que é uma plataforma completa de conteúdos digitais para criadores de conteúdo que têm visão de negócios. Alguém se identificou? Eu já quero fazer meu curso lá. A Alessandra está sempre em movimento e criou uma marca de chá, a Metabolity, um curso de investimentos com o marido e tem 3 filhos para soma. Vambora entender como esse sucesso aconteceu? Apertem os cintos que a estrada da Alessandra já começou. Lelê, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
Olá, caroneiros. Eu também sou uma ouvinte do De Carona com a Carreira, então estou muito feliz aqui com vocês.
Não, eu tô viciada em te seguir nas redes sociais, Lelê. Primeiro que eu entrei... Gente, eu vou confessar para vocês. Eu entrei e fiquei 2 dias no desafio da Lelê, porque a minha alimentação é meio menu kids, tá? Lelê, tá, você já vai, pode puxar minha orelha, entendeu? Uhum. E eu falei, gente, elas são muito engajadas, a sua turma. Lelê, a gente vai ter que falar de engajamento hoje, então. Mas assim, vamos começar falando da sua carreira no direito.
Sim.
Porque assim, eu entrevisto aqui advogados que abandonaram a profissão. Uhum. Que perderam a fé no judiciário brasileiro e foram fazer outra coisa. Tem a MH, que é um episódio super famoso, a Maria Helena, que ela hoje ela tem uma papelaria de luxo. Então, assim, mudou completamente de área. E você se mantém firme e forte no direito. Me conta por que, que você começou a advogar, o que, que te levou?
Na verdade, à época, eu já namorava com meu atual marido.
Uhum.
E ele é um apaixonado pelo direito irremediável. Então, isso me influenciou muito à época, né? Eu tinha 16 anos, eu tinha acabado de perder minha mãe. Então, a gente ficou muito junto nesse momento. E aí, eu passei a me apaixonar pelo direito. Então, eu sempre fui muito estudiosa, sempre muito dedicada, disciplinada, obstinada, como diz a minha irmã mais velha. E aí, eu apaixonei pelo direito também. Tá. E fui por essa área, né? Esse ramo do direito. Comecei a advogar
também. Ele estudou com vocês, estudaram juntos?
Nós estudamos na mesma época, mas como ele é mais velho, quando eu entrei na faculdade no primeiro período, ele já estava no 10º período.
Nossa, aí... não, então ele é bem mais velho. Bem mais velho, assim, nessa idade faz diferença, né?
Sim.
16 e 22 anos,
ele, eu tinha 17 e ele tinha por aí uns 22. É, mais ou menos isso.
Tá.
Mas, e como ele era muito apaixonado, ele já voltou como professor. Então, teve uma época que eu era aluna e ele era professor da faculdade já.
Você tá brincando. Uhum. Gente, olha
rápido.
Aí, de filme esse romance, hein? Ele tá aqui, eu tô olhando pra ele. Gente, não acredito. Então, rolou uma coisa meio aluno e professor segredo. Era segredo ou todo mundo sabia?
Não, todo mundo já sabia, porque a gente já namorava há muito tempo.
Tá.
E aí, acabou que eu me apaixonei pelo direito, apaixonei por um ramo específico, né? Que é o ramo que eu trabalho hoje. Me tornei professora universitária, me especializei, trabalhei muito, estudei muito nessa área, me tornei professora e já voltei à minha grande paixão, que é ensinar, é dar aulas, é compartilhar conhecimento, e aí eu dou aula no curso de Direito até hoje.
Até hoje.
Sim.
Não, e você me contou que você dá aula em outra cidade.
Sim.
Vocês estão pegando essa, caroneiros? Eu falei na abertura, ela foi fisioculturista, ela tem 2 cursos online... que é, são, assim, cursos, que não é apenas ela gravar aula. Ela tá lá, eu participei. Então, assim, as pessoas vão no WhatsApp, falam, mandam foto, compartilham o dia a dia, o cotidiano. Tem especialistas na área de saúde, de nutrição. E você, além de fisiculturista, mãe de três... Quê? Eu tô cansada só de realizar isso. Gestão de tempo é o grande segredo da sua vida.
Sim. Sim, é o que eu falo sempre com as meninas. Não adianta. Cada pessoa tem 24 horas no dia. Isso aí é o que todo mundo tem com o mesmo tamanho, né? Uhum. 24 horas por dia. A grande questão é como você faz a gestão do seu tempo de uma forma eficiente para justamente conseguir fazer tudo que você se propõe a fazer.
Mas você não tem um dia que você quer ficar vendo Netflix e fazendo nada?
Então...
Preguiça, você não sente preguiça?
Essa questão...
Tipo, de ficar eu quero às vezes ficar deitada, só existir. Só existe pasmar, ver Friends. Você não tem
eu
isso?
Amo Friends. Eu
mas
amo Friends.
Mas você não tem isso do ócio?
Então, eu acho que isso é muito meu, sabe? De querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu sempre fui assim. Desde quando eu me entendo por gente, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Então, isso é muito meu, sabe?
Uhum.
E como eu tenho 3 filhos pequenos, 3 crianças e uma bebê, eu não tenho essa oportunidade. Nem sempre eu tenho essa oportunidade de falar, não, hoje eu vou fazer nada. E aí, quando eles dormem, na verdade, eu fico... assistindo podcast, ouvindo, assistindo vídeos, né? Que vão me engrandecer, de certa forma. Então, eu não sou muito do filme, série. Muito difícil.
Então, até o seu ócio é produtivo.
É, até meu ócio é produtivo. Mais ou menos isso.
Tô chocada. Não, mas vamos lá. O direito.
Uhum.
Hoje, assim, eu tô fazendo essa pergunta com muito respeito. Você
Sim.
não precisa mais ser professora.
Então...
A profissão professora, para você, é puramente paixão, eu imagino.
Sim, é paixão e vocação, né?
Tá.
Que eu acho que às vezes falta muito hoje em dia, porque as pessoas buscando, né, faturamento, 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 e às vezes a pessoa se perde nesse caminho e fala, mas o que eu gosto de fazer? O que eu faço por paixão? O que eu nasci para fazer? Eu falo que eu dou aula desde os meus 16 anos, eu fui professora de inglês,
tá.
E eu fui professora de inglês... Sendo professora de inglês, eu paguei toda a minha faculdade de direito e depois eu fui para a área da advocacia, né? Então, eu sempre gostei muito de dar aula, é o que eu faço por vocação, é o que eu gosto de fazer. Realmente, hoje, eu não tenho essa necessidade financeira de dar aula, mas eu amo dar aulas, eu amo ter os meus alunos, amo compartilhar esse conhecimento. E quando você ensina, você aprende 10 vezes mais. Então, me faz... Ficar
Se
ainda
reciclar.
Mais... É, exatamente. Ficar sempre atualizada, buscar notícias. E isso é uma coisa que me motiva muito.
E além disso, você é sócia de um escritório.
Sim, sou sócia do meu escritório de advocacia, que foi lá onde eu comecei.
Tá, que foi lá onde você começou.
Sim.
E como que os seus alunos lidam com essas múltiplas carreiras? Tem aluno que é fã?
Tem.
E como
é
que
muito legal, é muito legal. Eu falo que quando eu pensei em ser fisiculturista, eu já era professora universitária.
Tá.
E eu tinha uma crença que era só minha, que me limitava totalmente.
Qual que
eu pensava assim, como eu vou ser fisiculturista sendo uma professora universitária do curso de Direito, que é tão formal? É absurdamente formal.
Sim.
Como os meus alunos vão me ver em cima de um palco de fisiculturismo com um biquíni todo brilhante? O que eles vão pensar? E isso me limitou durante uns 2, 3 anos.
E por isso você não era fisiculturista?
Por isso eu não era.
Tá.
Porque eu ficava com receio do que as pessoas iam pensar sobre mim. Tendo uma
que
carreira
besteira,
tão formal.
Né? Mas
besteira.
Eu entendo.
E era totalmente minha essa crença. Porque
Sim.
quando eu comecei a competir, que eu já era professora universitária, os meus alunos ficavam enlouquecidos. Eles assistiam no YouTube a apresentação... Torciam.
Eu assisti uma de 2015.
Aí eu chegava.
Foi 2015. Uhum.
Aí eu chegava no outro dia pintada, porque aquela tinta não sai do dia pra noite, fica um mês no seu corpo aquela tinta.
Você tá brincando?
De verdade. Aí ficava aquela tinta aqui no meu sapato, toda formal e aqui pintada também. Aí os alunos falavam, professora, você arrasou, parabéns, você ganhou e tal. E queriam falar sobre isso. Eu falava, gente, bora lá, bora pra matéria.
Uhum.
Então era uma crença totalmente minha. Que ninguém ia pensar absolutamente nada, ao contrário de só torcer, de querer meu melhor. E foi assim, foi uma virada de chave.
A gente não pode ser múltipla, né?
Exatamente. Nós podemos e podemos muito.
Sim, porque eu imagino que você devesse falar, bora pra matéria, pra você ser levada a sério, né?
Sim, também.
Porque hoje deve rolar um momento de perguntas e respostas. Professora, conta do desafio da Lelê, eles não perguntam?
Super, super, eles participam,
porque
tem várias
participantes. Gente, é um case de sucesso.
Muito.
Eu falei na abertura, vocês faturaram mais de 6 milhões de reais.
Sim.
Então, para os alunos também é um modelo de empreendedorismo, né?
Muito legal. E eu amo conversar sobre eles com isso.
Tá.
Eu dou aula desde o primeiro período até o décimo período. Então, eu gosto de trazer essa parte da motivação, de explicar para eles sobre negócio, sobre empreendedorismo, lá no primeiro período. E aí, eles mudam um pouquinho o mindset desde o início do curso. Eu gosto de fazer esse trabalho, sabe? De conversar com eles, de falar sobre carreira. Eu acho que isso é muito importante.
É um exemplo.
E às vezes a gente não aprende essas coisas na faculdade,
né? Não, a gente nunca aprende.
Pois
é. Nunca aprende na faculdade. Semana passada foi ao ar o episódio com a Alexandra Lohas, que é uma... ela foi ex-consuleza francesa. E ela é cientista política, jornalista. E ela falou pra mim, ela estudou na melhor faculdade de ciências políticas. E ela falou, o que eu aprendi sendo babá? Nos Estados Unidos, na França, no México, ninguém me ensinou.
Exatamente.
Ela falou que faculdade nenhuma me ensinou.
Uhum.
Então, é isso muito. A nossa vivência também nos ensina muito e faz com que a gente possa contribuir de formas únicas, né?
Muito. E é o que eu sempre falo. Essa questão da teoria e da prática, aliadas,
sim,
vão te levar ao extraordinário. Então, você precisa buscar os dois. Tanto a teoria no banco da faculdade, porque realmente algumas carreiras você realmente precisa,
claro,
daquele diploma para você... realmente trabalhar naquela área. E aí você alia isso, a vivência, a bagagem, escutando histórias, né? Porque não tem nada melhor do que histórias de pessoas que já galgaram aquele universo que você quer entrar. Então, eu acho que aliar isso é muito importante.
E o desafio da Lelê, vamos contar. Você era fisiculturista,
sim,
aí um dia você desceu do palco, falou pro seu marido, agora acabou. Quando você ganhou.
Foi exatamente assim.
Foi exatamente assim, né? Eu fiquei chocada.
Antes
de comemorar. Você tinha certeza que esse ciclo tinha se encerrado?
Sim.
E que você queria engravidar?
Certeza.
Você tinha que se preparar, mudar os seus hábitos para poder engravidar, né?
Super, super. O fisiculturismo, ele tem essa questão muito restrita.
Sim.
E que não é tão saudável, justamente. Então, eu precisava moldar o meu corpo novamente para poder gestar uma criança.
E daí, você teve compulsão alimentar, que eu super me conecto.
Sim.
E você engordou 30 quilos.
Sim.
Como foi o start do desafio? Como que isso virou algo compartilhado? Como que surgiu o desafio da Lelê?
Quando eu engordei 30 quilos, eu me vi num manequim que não era eu. Então, eu abri meu guarda-roupa, parecia que eu estava na casa de outra pessoa.
Sim.
E aí, eu pensei...
E passar dos 100 quilos é difícil, né?
Muito.
Porque eu lembro de eu cheguei a 109. E é simbólico essa virada.
Muito.
Dos 99 para os 3 dígitos,
muito,
né?
Muito. Uhum. É uma coisa que você não imagina que possa acontecer com você. Principalmente eu, que era atleta de alto rendimento.
Uhum.
Né? Então, assim, eu fui do 8 ao 80 em 9 meses.
Sim.
E aí, depois eu me vi numa pessoa que estava com a autoestima super baixa, que tinha vergonha de sair, porque as pessoas, né, já me conheciam no meu bairro, todo mundo me segue, então eu tinha que ir pra academia sozinha, mas eu sempre fui muito obstinada. Então eu fiz uma nota do meu celular, que eu escrevi assim, você é Alessandra Marchiori, você vai conseguir. E fiz um planejamento de como eu iria emagrecer esses 30 quilos. Emagreci os 30 quilos em 6 meses.
Você fez um planejamento antes.
Uhum.
Legal a gente falar isso, dica pros caroneiros.
Super.
Essa questão de você se autoafirmar,
uhum,
também é muito importante. Eu sou
uhum
Alessandra Marchiori, eu vou conseguir.
Uhum.
Isso funciona muito pra você?
Muito. Funciona muito pra mim. E essa questão da obstinação, de saber que eu vou conseguir chegar lá, que é o que eu falo hoje com as pessoas, eu vivi na minha própria pele.
Uhum.
Então, eu consegui perder os 30 quilos em 6 meses, 5 meses, não me lembro. E aí, chegou um momento que eu pensei assim, eu não posso guardar isso pra mim. Eu preciso compartilhar isso com mais mulheres, porque nós sabemos, né, que... É quando você está na lactação, quando você está ali no pós-parto, ou quando você está em sobrepeso. Nem sempre você vai ter o apoio que você precisa dentro da sua casa.
Sim.
Então, às vezes, uma pessoa de fora vai te motivar muito mais do que dentro da sua própria casa.
E a compulsão alimentar, tem gente que acha que é falta de vergonha na cara.
Não é.
Não é.
Exatamente isso.
E as pessoas acham, ai, come porque quer. Ai, por que não come alface ao invés de comer doce? Eu falo, gente, não é assim que funciona a compulsão alimentar, né?
Eu falo que não existem soluções simples para problemas complexos, né?
Sim.
Então, inclusive, é uma preocupação, sempre foi do desafio. Nós temos uma psicóloga lá dentro do desafio para tratar compulsão alimentar, tudo isso, para, na verdade, melhorar a sua relação com a comida. Porque o problema não é a comida, o problema é a nossa relação com a comida.
Sim.
Eu sempre falo, comida é bênção, comida é maravilhoso. Você estar na sala da sua casa, jantando com a sua família, isso é maravilhoso. Então, o problema não é a comida, o problema é a nossa relação com a comida. E no desafio da Lelê, a preocupação sempre foi essa. Então, quando eu criei, eu não sendo dessa área,
uhum,
eu chamei profissionais...
Advogada, né, amor? Já se blindou. Claro, eu gosto disso, já entendeu? Tudo. Já se blindou da possível crítica. Gostei.
Exatamente isso. Eu nunca recebi uma crítica sobre o desafio.
Claro, porque você tá munida de profissionais, cada um na sua determinada área, né?
E é muito legal que eu recebo milhares de mensagens de profissionais da saúde elogiando o desafio, participando do desafio.
Que
a pediatra dos meus filhos participa do desafio ativamente. Então, legal. Vários profissionais da saúde participam, elogiam. Porque somos 7 profissionais que trabalhamos. Então, nós temos nutricionista, personal especialista em gestantes e lactantes. Tá. Olha que legal.
Legal.
Personal que dá videoaulas. Então, nós somos muito munidos de tudo isso, né? De trazer com muito profissionalismo.
Só que no começo, gente, um spoiler aqui. Ela me contou que ela tinha 7 celulares.
É.
7. Eu pensei, saúde mental não existe, mas vamos lá. Você foi pra Rubla... Que
Sim.
hoje te estruturou. Mas no começo, como era a dinâmica do desafio? Porque eu imagino que muitas pessoas que estão nos assistindo querem criar
Sim.
um infoproduto, um produto online para vender.
Sim.
Como foi o start? Você jogou no Insta? Como que foi?
Não foi tão intencional quanto as pessoas pensam.
Tá.
Né? Então, eu pensei o desafio, eu divulguei para as minhas seguidoras, que já eram naquela época muito fiéis, muito engajadas. Eu falei, gente, vamos, vamos. E aí eu chamei as meninas e no início eu fazia tudo manualmente. Só que eu não imaginaria que eu teria que inserir em grupos 1000 mulheres. Então, no final de semana que antecipava o desafio, por exemplo, lá em casa a gente parava. A gente não fazia nada, não tinha vida social nesse final de semana, porque ficava eu e meu marido vidrados no celular, adicionando as meninas ao grupo. Então, era tudo muito manual, não tinha nada tecnológico. E aí, a Rubla veio para realmente mudar o meu negócio. Foi assim, foi da água pro vinho, literalmente. Porque eles fazem tudo que eu não preciso fazer. E aí, eu consigo ter tempo para fazer o que realmente precisa ser feito por mim.
Então, eles que adicionam no grupo de WhatsApp,
Sim.
eles monitoram isso. Não, eu li que eles até deletam a pessoa se a pessoa não paga,
Sim,
né?
Sim, é incrível.
Tudo automatizado?
Sim, então eles trouxeram essa automatização que era justamente o que eu precisava.
Tá.
Pra conseguir crescer o desafio, porque as nossas mãos têm uma limitação.
Claro.
Né? Então não adiantaria, eu teria que contratar 9 pessoas pra trabalhar comigo pra adicionar essas meninas todas ao grupo. E a Rubla trouxe a solução, que é uma empresa que tem um suporte fantástico pra todas as meninas do desafio, que elas amam, e já faz isso tudo de forma automatizada.
E sem custo fixo. Eu quero falar que se você não vende, você não paga. É isso, né?
Exatamente. É muito incrível.
É muito incrível. Porque até eu fiquei assim... Quando eu olhei, eu falei, não, gente. Esse negócio aqui dá pra fazer. Porque é um sentimento de que você pensa, como que eu vou fazer isso? Ah, não é possível. Não é possível passar um final de semana inteiro adicionando 1000 meninas e ficar checando Pix por Pix.
Exatamente.
Quem paga, quem não paga... É uma dinâmica surreal. Você não tem vida se você faz isso, né?
Exatamente.
E daí, na hora que eu vi que era isso que a Rubla oferecia, eu falei, nossa, sério, possibilita para que qualquer pequeno empreendedor fature
Sim.
6 milhões de reais, que vamos combinar, gente. Hello, né? É muito dinheiro. A gente tá falando aqui de, assim, um negócio que hoje emprega quantas pessoas?
Exatamente. Diretamente... Acho que mais de 15.
Mais de 15? Uhum. E você que faz essa parte de gestão de pessoas ou seu marido?
Né, na verdade sou eu e meu marido que fazemos.
Ah, tá.
E a gente, é o que eu falo, é delegar o que não precisa ser feito necessariamente por você. Ou alguma coisa que, na verdade, você não tenha tanta habilidade assim. Né, então é importante você delegar algumas, muitas coisas pra dar conta de tudo.
Você delega? Você tem esse problema? Você é controladora ou você delega?
Eu tenho esse problema, mas hoje eu sei administrar esse problema de uma forma que me liberta, né? Me libertou quando eu comecei a falar sobre isso, quando eu comecei a estudar sobre isso, que eu precisaria delegar para que eu conseguisse atingir um outro patamar.
Um outro patamar, sim.
Né? E nem tudo precisa ser feito por você.
Claro.
Várias pessoas têm muita capacidade de fazer igualmente, né?
Ou até melhor.
Ou até melhor. Do que Sim. você mesma. Então, eu falo que quando eu comecei a delegar, realmente eu tive um start, um clique, uma mudança na minha carreira, uma mudança na gestão. E aí eu comecei a fazer mais coisas. Eu conseguia fazer mais coisas.
Mais coisas.
Exatamente.
E você me contou na primeira vez que a gente conversou, que eu acho muito importante a gente trazer aqui, que você foi na primeira reunião da Rubla com... Era o Bernardo, né?
Benício.
Não, Benício. Era o Benício, o Bernardo é o do meio. Era o Benício que você chegou lá e pediu um trocador. Não tinha trocador de fralda. E daí o pessoal da Rubla foi, assim, super 10, mas você trocou ele em cima da mesa.
Foi.
E isso traz uma questão que muitas mães não têm com quem deixar o filho. Muitas mães trazem os filhos para os trabalhos, são mães empreendedoras que não têm esse suporte. Como que foi para você no começo? Você também não tinha ajuda? Como que era?
Não tinha. Quando eu criei o desafio, logo depois, 4 meses, eu engravidei do Benício.
Tá.
Né? Então, nessa época, quando a Rubla chegou na minha vida, por isso que eu falo que foi um grande start. Foi o momento que eu consegui me libertar dessa parte do operacional e conseguir focar no que eu realmente precisava focar. E esse dia foi a minha primeira reunião com a Rubla, num super escritório lá no Vila da Serra, que é uma região nobre lá de Belo Horizonte, Nova Lima. E aí eu cheguei, meu marido foi comigo, inclusive, no dia que é o meu grande parceiro de vida, né? Com ele também eu consigo alinhar todos os âmbitos que eu preciso fazer. E aí eu levei o Benício, porque eu não tinha com quem deixar, eu não tinha babá essa época. E aí ele fez um mega cocô, aquele cocô de banho.
Aquele cocô que sobe nas costas.
Pra te mostrar, eu tenho uma foto.
Não, vamos pôr essa foto no vídeo, gente.
Vocês vão colocar?
Não, vamos colocar.
Eu custei achar, mas eu achei. Era aquele body todo sujo atrás.
Aquele que sobe nas costas.
É aquele que a gente conhece,
né?
E aí, um escritório totalmente formal, só tinha meninos super jovens. Eu falei, gente, eu preciso trocar o Benício. Onde que eu vou trocar? E aí, eles, não, vamos organizar e tal. E aí, eu troquei ele em cima da mesa de um mega escritório. E a gente não tinha ideia de onde nós poderemos chegar, né? Tanto a Rubla quanto
não,
a Lelê.
Eu já gostei mais da Rubla, eu confesso, depois dessa história.
Uhum.
Porque assim, você tem que ter um jogo de cintura pra lidar com criança. E eu detesto quando as pessoas não incluem as crianças na realidade das mães, sabe? Nós somos mães, acima de tudo, gente, não dá pra... Eu falo pra minha sogra às vezes, existe ex-sogra, existe ex-marido, não existe ex-filho.
Não existe.
Então, nossa, direto a gente tem essa conversa. Filho, gente, é nosso, é uma parte da gente, né?
E é legal a gente falar sobre isso, porque eu não consigo separar maternidade de carreira, né? Eu sempre fiz tudo muito junto. Tanto que eu levei o Benício para essa super reunião, que eu nem sabia que seria um marco, né? Da minha história, na minha vida. Então, eu não consigo separar, eu faço tudo junto, mas nós sabemos que não é fácil.
Não,
né? Não é fácil você conseguir conciliar aquilo. É realmente equilibrar os pratinhos. E nem todo dia a gente consegue, né? Um dia o prato cai, o outro prato cai, mas a gente
então,
dá conta.
Então, isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Porque às vezes, quando uma pessoa faz muitas coisas, eu quando faço, eu tenho a sensação de que eu não tô fazendo nada por inteiro. Você tem essa sensação? Como você garante que isso não aconteça?
Na verdade, eu venho daquela mesma questão de delegar algumas coisas. Então, eu realmente não dou conta de fazer tudo que eu me proponho a fazer, porque são muitas coisas, né? Então, eu delego certas coisas e eu falo que o grande desafio da vida, quando me perguntam, é justamente equilibrar os pilares da sua vida todos os dias, né? Então, eu não gosto de trabalhar com exceção, que aí o pessoal fala assim, nossa, mas tem dia que eu tô desanimada, tem dia que eu não vou querer fazer. Ok, é um dia. E o que, que você faz em todos os outros dias? A gente continua tentando equilibrar todos os pilares, né? Então, vida familiar, vida financeira, vida espiritual, a maternidade, tudo que a gente precisa fazer são os pilares da vida. Mas se você tem essas bases muito fixas, você consegue gerir o seu tempo de acordo com as suas prioridades, equilibrando aquilo ali. Esse é o grande desafio da vida, né? O desafio de todo mundo.
Não, é o desafio de todo mundo, só que... Muitas vezes as pessoas entram num papel de vitimismo e acabam achando que não vão ser capazes de dar conta de tudo. E você tá aqui para provar que é capaz. Que com uma rede de apoio, claro, não estamos falando que ela faz tudo sozinha, mas com uma rede de apoio você dá conta, né?
Eu falo que é observar de acordo com a sua realidade.
Uhum.
Né? Em épocas de rede social, as pessoas gostam de ver a vida dos outros e pensar, nossa, aquela vida perfeita, aquilo ali é o que eu almejo, por que que eu não dou conta?
Uhum.
Então, eu gosto de trazer esse acalento de falar, meninas, você dá conta dentro da sua realidade, do que você está vivendo hoje. Né? Então, as pessoas me acompanham desde quando eu morava num apartamento de 50 metros quadrados, que não tinha rede de apoio. Então, eu tive meu primeiro filho, segundo filho, sem rede de apoio absolutamente, porque nessa época meu marido trabalhava muito mais, nós vivíamos em outra realidade financeira.
Uhum.
Então, elas me acompanham desde essa época. E aí, elas observam que é uma vida real dentro de cada realidade que eu vivi, né? Sim. Então, dentro de tudo que eu evoluí, naquele momento eu dava conta e hoje eu dou conta igualmente.
Ontem você postou uma lista de coisas que você fez durante o dia. O que foi aquilo? Eu fiquei cansada só de ler a lista. Eu falei, não é possível, ela tá no Terraça Itália comprando fralda de bebê, depois ela tá não sei isso. Onde. Chocada. E é como isso. Você sobra pique pra você postar? Porque eu confesso que, sendo sócia de um escritório, uhum. sendo professora, professora inclui corrigir prova, sim. inclui várias outras tarefas várias. Que a gente não menciona. Preparar o material da aula. Como que sobra tempo para você compartilhar a sua vida? Ou isso para você é o mais fácil?
Eu falo que o celular é uma extensão do meu corpo. Tem 10 uhum. anos que eu faço isso. E quando eu comecei a fazer isso, eu não fazia de forma intencional. Tá. Não existiam os cursos milhares que hoje existem. Então, eu fiz muito por vontade própria mesmo, de uhum. compartilhar a minha rotina. E eu faço isso há 10 anos. Então, compartilhar, postar para mim... Não é uma coisa mecanizada de falar, eu preciso fazer, eu preciso postar isso. É uma coisa que faz parte da minha vida, da minha rotina. Então, assim, meu café da manhã tá lá todos os dias há 10 anos. Meu almoço tá lá todos os dias há 10 anos, porque eu sei que isso tem uma intencionalidade, principalmente hoje.
Claro.
Né, de incentivar as pessoas observarem que é mais fácil do que a gente imagina se alimentar de forma saudável. Então, meu almoço é arroz, feijão... a proteína e a salada. E aí o pessoal vê que não é uma coisa de outro mundo. É uma coisa, assim, palpável, que todo mundo consegue. Que é só você ter uma mudança de mentalidade nessa questão também.
E o que, que tantas carreiras diferentes têm em comum?
Eu falo que hoje, né, Alessandra Marchiori, de 2023, todas têm em comum que elas surgiram para impactar a vida das outras pessoas. Então, quando a gente fala do desafio da Lelê, é realmente mudança de hábitos, remodulação de hábitos, resgate da autoestima da mulher. Uhum. Quando a gente fala dos investimentos, também é mostrar para as pessoas que aquilo ali é acessível, que é possível. Quando nós falamos do metabolismo, é mostrar para as pessoas que hábitos são criados e uhum. que aquilo ali é uma solução para o que você precisa. Então, todos eles trazem uma solução para os problemas das pessoas hoje em dia e impactam a vida delas. Para que elas falem assim, olha, minha vida era uma antes do desafio da Lelê e hoje é outra. Minha vida era uma antes do Rentabilize e hoje é outra. Era uma e hoje é outra. Então, esse impacto.
Vamos lá, Rentabilize. Você fala que você causa impacto na vida das pessoas. Ontem, gente, eles estavam tomando café, pagando com os dividendos do Rentabilize. Então, todo o café deles, toda a refeição deles, eles provaram que foi paga assim. E daí isso me chamou a atenção, porque é um curso que você tem com seu marido.
Uhum.
O que faz do seu marido também automaticamente uma pessoa pública.
Sim.
Ele acabou entrando no seu trabalho.
Sim.
Quais são os benefícios e a parte chata de ter uma vida pessoal tão exposta?
Os benefícios estão diretamente ligados aos claro. Nossos negócios.
Sim.
Né? Então, é uma coisa assim que a gente sempre fez e que é muito natural e que é gostoso.
Tá.
As pessoas nos admiram, né? Então, quando encontram com a gente no aeroporto, eu me sinto super famosa. Elas falam, ai, quero tirar foto.
Maravilhoso.
Eu sou muito famosa.
Uhum.
Então, pra mim é muito gostoso. Eu não tenho problema com essa parte das pessoas me conhecerem, tirar
isso
foto.
Isso você gosta.
Eu
tudo
gosto.
Bem. Uhum.
A parte mais difícil, a parte ruim, eu acho que é a parte que todo mundo tem, que é a questão de segurança, né? A questão de ali... Controlar um pouquinho o que você posta, onde você está, determinados horários, mudar horários, isso eu tenho feito muito ultimamente. A exposição nos traz isso, né? Nos traz um pouquinho mais de medo das coisas. Mas eu não deixo o medo me bloquear de forma nenhuma, então eu continuo fazendo, muita fé em Deus sempre. E tomar alguns devidos cuidados, mas eu acho que essa é a parte mais chatinha, né? Vamos dizer assim.
O povo se intromete, por exemplo, eles opinam.
Super.
Super?
Super.
Vocês falam quando vocês brigam?
A gente não briga.
Ótimo. Que bom que vocês namoram desde a adolescência.
Desde a adolescência. A nossa conexão é incrível. Eu namoro com meu marido desde quando eu tenho 14 anos.
Tá.
Ele foi meu primeiro namorado.
Uhum.
Então, assim, nós crescemos juntos, evoluímos juntos, passamos muito perrengue juntos.
Legal você falar isso.
Muito perrengue juntos, muito
não,
perrengue
Não, é porque
juntos.
As pessoas escutam histórias de sucesso.
Sim.
E muitas vezes não sabem tudo que você passou, né?
E é muito legal quando a gente conta isso, porque as pessoas sentem uma identificação, sabe? Uhum. Nós viemos do zero, do zero mesmo. Então, viemos do zero juntos, chegamos onde nós chegamos, queremos muito mais, uhum. né? Ambição sempre. E a gente tá sempre muito junto, muito parceiro. Ele com os meninos é incrível também.
Mas as pessoas opinam e falam assim, ah, você devia tratar ele diferente, ou você devia fazer tal coisa. As pessoas falam isso?
Não, até que nesse aspecto não. As pessoas costumam opinar mais na maternidade, né? Ah. Que é o que eles sempre fazem. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Mas como eu sou uma pessoa, vamos dizer, muito firme nos meus pensamentos, nas minhas crenças, no que eu realmente acredito, não faz muita diferença pra mim. Eu sempre mando um emoji de coração e falo, ok, você mandou sua opinião, não faz sentido pra mim. Mas continua aqui, porque tenho certeza que vai ser impactante em algum momento da sua vida.
Que você é bem-vinda.
É.
É essa mensagem que você passa, né?
É.
E, por exemplo, o desafio da lei e o Rentabilize. Porque o Rentabilize, a comunidade também está dentro da Rubla.
Uhum.
Tem PDF, e-book, aulas gravadas. O que, que funciona mais? Para quem está assistindo a gente, quer começar uma comunidade. O que, que é mais impactante? Grupos de WhatsApp? O quê? Porque a Rubla oferece tudo isso.
Sim. A Rubla hoje é all in one, né? Como eles falam. Tem tudo lá que você precisa. Então, os vídeos podem ficar hospedados lá. Os grupos de WhatsApp já tá tudo resolvido, tudo automatizado. Tudo, e-book. Uhum. Então, nós usamos ali tudo dentro da Rubla. Tudo que nós precisamos está ali.
Tá.
Né? Então, eles já têm todo o mecanismo. Você consegue colocar os seus vídeos lá. Então, quando a gente fala em comunidade, né, que nós podemos até chamar de curso um pouquinho, porque tem muito conteúdo lá de curso, na verdade, mas o grande diferencial é a comunidade, porque as pessoas precisam de pessoas hoje. Então, nós estamos lá na comunidade, aí o Anderson manda lá de manhã todas as notícias do mercado financeiro, manda oportunidades, e como as pessoas confiam muito em nós, tem, assim, estão quase praticamente dentro da nossa casa,
uhum.
então essa comunidade traz muita proximidade.
Sim.
E aí a gente coloca tudo lá dentro da Rubla, a pessoa faz a inscrição, tem acesso a tudo isso, tá na comunidade. E a gente foca só no que é realmente necessário, né? Que é a nossa presença, a nossa informação, nosso conteúdo, a nossa bagagem. E é incrível.
Mas daí, vamos lá. Quantas horas por dia você dedica à comunidade?
Não tenho ideia.
Não?
Eu brinco que eu falo que eu trabalho... A partir do momento que eu abro os olhos, eu já tô trabalhando, e até o momento que eu fecho os olhos.
É uma grande mentira que o empreendedor vai trabalhar menos, né?
Nossa, surreal. É o tempo inteiro, e quando você não tá trabalhando efetivamente, você está pensando no trabalho.
Sábado e domingo a comunidade também funciona.
Funciona. Tá. É 24 horas por dia. Mas na verdade, como é uma comunidade de grupo do WhatsApp, você consegue controlar isso de uma maneira muito tranquila. Eu falo que a melhor coisa do digital é a liberdade geográfica.
Sim,
então, assim,
certeza.
A gente trabalha de qualquer lugar do mundo. Se a gente estiver em Nova York, se estiver em Tóquio, se estiver em Contagem, que é onde a gente mora, você tem o celular, tem a internet, você está trabalhando.
Sim.
Então, isso é uma liberdade incrível, que eu acho que a maioria das pessoas buscam muito isso. Sabe, você fala, ah, agora eu quero morar na roça. Por exemplo, nós temos uma rocinha lá que a gente instalou uma internet e a gente vai a qualquer momento.
Pode ir a qualquer
trabalhando.
Momento.
É uma liberdade maravilhosa.
Você acha que um dia você vai querer desacelerar?
Então, como eu te contei, é uma coisa muito minha, essa questão de ser multifacetária.
Sim.
Desde quando eu sou criança, que eu fazia milhares de coisas ao mesmo tempo. E minha mãe sempre falou isso. Falava, Alessandra, você é muito boa em fazer muitas coisas bem feitas ao mesmo tempo. E aí eu lembro disso e é o que eu realmente faço hoje, né?
Sim.
Eu creio que eu faço muito bem feito. Eu realmente me dedico. Eu trago tudo o que eu puder. Então, assim, eu sempre entrego mais do que as pessoas esperam. É o que eu faço no meu dia a dia.
Isso é um segredo, hein?
É.
Isso, caroneiros, prestem atenção. Porque prometer nada e entregar tudo é a grande chave do sucesso, eu
acho. Exatamente.
Porque as pessoas se surpreendem. Elas falam, nossa, eu tô pagando tanto por mês e eu tô ganhando muito mais do que eu imaginava, né?
É exatamente isso. E a grande sacada do desafio sempre foi essa.
Uhum.
Né? É democratizar, é trazer acessibilidade. A pessoa ela vai ter ali uma assessoria de uma mega nutricionista, de uma mega personal, que talvez ela nunca teria acesso àquilo.
Nunca teria acesso.
Então ela paga um valor totalmente simbólico, que a gente consegue fazer por causa da demanda gigantesca.
Uhum.
Tem assessoria de profissionais maravilhosos que vão solucionar, vão trazer soluções para os problemas, por um valor totalmente simbólico. Então esse over-delivery, né, que é entregar muito mais do que a pessoa pensa, ela fala, nossa, como que eu não fiz isso antes. Eu preciso estar no desafio para sempre. Porque realmente é uma entrega muito maior. Então, dentro do desafio hoje, nós fazemos reuniões, fazemos lives. Eu convido profissionais maravilhosos para falar sobre vários temas. Então, para falar, tem sexóloga que trabalha com a gente.
Nós falamos sem tabus, então.
Sem tabus, totalmente.
Que legal.
É uma comunidade totalmente livre. A gente pode falar sobre tudo. Eu trago sobre empreendedorismo para elas. Porque nós queremos impactar mais do que emagrecimento, hipertrofia, voltar ao corpo de antes da gestação. Não é só isso, né? O Desafio da Lelê não é uma plataforma de treinos ou uma plataforma de dieta. É uma comunidade totalmente...
De vida.
De vida. Rede de apoio, comunidade, ambiente. Então, eu quero trazer sempre mais. E aí, ela fica impactada. Você fala, nossa, mas eu achei que era sobre emagrecimento. Não, não é. É muito mais
do que isso. É muito mais do que isso. E vamos contar. Quem vence o desafio da Lelê, porque se chama desafio, gente, tem uma vencedora, né?
É.
Quem vence o desafio da Lelê ganha um iPhone.
Então, vamos lá.
Não ganha?
Ganha.
Ai, que susto. Eu falei, gente, eu pesquisei errado.
Não, é porque nós já estamos na 54ª edição.
54ª?
54ª. Já temos mais de 4 anos de desafio.
Começa de quanto em quanto
tempo?
Todos
os meses tem.
Tá.
Todo mês tem edição do Desafio da Lelê. E aí, cada mês eu gosto de trazer premiações diferentes. Então,
tá.
Assim, às vezes é iPhone, às vezes é Apple Watch. Essa premiação desse mês, que é uma premiação muito legal, a ganhadora vai ter uma tarde comigo no shopping e com uma personal stylist.
Ah,
então, nós vamos
máximo.
Fazer uma renovação de guarda-roupa.
Ai, para, já quero escrever.
Porque a pessoa já tem... É, exatamente. A pessoa já tem um novo físico, que ela conquistou com muito suor, com muito esforço. Ela provavelmente perdeu o guarda-roupa todo, né? Porque ela está vestindo aí 2, 3 números a menos. Então, a gente tem esse dia, a gente almoça juntos, a gente vai pro shopping, a gente faz compra. E aí, a pessoa tem aquele banho de autoestima, sabe? A pessoa se sente super importante, porque aquele dia é voltado pra ela. Então, eu paro o meu dia, a minha personal stylist para o dia dela, a gente vai lá pra fazer compras no shopping. E assim, as meninas ficam enlouquecidas. Elas falam, nossa, é realmente muito incrível.
E daí é uma emoção, legal. Tem uma premiação, como que funciona?
Tem, então, teve uma época que nós tínhamos encontros mensais.
Tá.
Mas aí veio a pandemia, ficamos
claro.
Só no online.
Uhum.
E estamos voltando agora com os encontros trimestrais.
Tá.
Né? Então, trimestralmente, nós nos encontramos, fazemos um treinão lá na região da Pampulha, que é uma região lá de Belo Horizonte, super legal. Então, a gente dá a premiação e tem todo esse engajamento, porque não tem uma competitividade feminina dentro do desafio da Lelê.
Perfeito.
Não é uma competição.
Ah, que ótimo.
Nós estamos umas torcendo pelas outras, porque tá todo mundo ali no mesmo barco.
E elas
né?
ficam
no mesmo
amigas?
Grupo, ficam amigas.
Tá.
Elas encontram, então tem encontrinho das meninas do desafio aqui de São Paulo. Tem no Nordeste, que tem muitas participantes do desafio, Sul... Então, elas se encontram, elas veem o DDD lá no grupo e chamam e falam, ai, vamos treinar juntas hoje, você mora aqui no meu bairro. E aí, se encontram e viram amigas, realmente amigas.
Para quem quer começar um negócio online e não sabe como, o que você sugere?
Para começar?
É, para começar. Para, assim, por exemplo, eu ouvindo, eu quero criar uma comunidade do podcast, por exemplo.
Muito
que
legal.
Dica você daria?
Eu dou a dica de ter a Rubla como seu parceiro, que
Sim.
você vai ali...
Não, Rubla, vocês vão ter que
automatizar.
Agora, meu filho, que eu tô entendendo tudo, vamos lá. Mas o que mais, assim? A Rubla automatiza.
Uh-huh.
Mas o que você sugere? Primeiro o grupo do WhatsApp? Primeiro as videoaulas? O quê?
Na verdade, quando você for criando, a grande questão é o grupo do WhatsApp. Porque hoje em dia está todo mundo na tela do celular 24 horas por dia. Né? Você tem que trazer as pessoas para sua comunidade, trazer valor para elas, né? Que é o que todo mundo precisa hoje. Então, informações de valor, estar inserido ali naquela comunidade vai realmente mudar o dia dela, automaticamente a vida dela. Então, ela vai receber notícias. Então, se for do podcast, vai receber novidades. Então, o vídeo subiu, chega lá no grupo.
Uhum.
Então, essa questão de ter o grupo faz muita diferença. Né?
Ah.
E a comunidade, ela é construída. Né? Eu falo que hoje o online é trazer paixão, trazer verdade, trazer realmente a sua história, que com certeza vai impactar a vida das pessoas. E trabalhando nessa, com tudo redondinho, né, vamos dizer assim, sucesso é certo.
E daí quando vocês sobem vídeo, por exemplo, quando vocês sobem na Rubla, ele aparece no WhatsApp?
Sim.
Avisa?
Uhum.
Então todo mundo tá assistindo os vídeos também, eles
Sim.
engajam nos vídeos.
Sim.
Tá.
Super.
Ai, que legal. Isso é muito importante. O Metaboliti, falei correto?
Falou.
Ah, então tá. Você é CEO,
Sim.
criadora, e eu notei que é o seu perfil com maior número de seguidores, mais
Sim.
do que você.
Sim.
Como que isso aconteceu, o crescimento de uma marca? Porque, normalmente, as marcas que a gente cria não se tornam maiores do que a gente.
Sim.
E o Metaboliti virou um fenômeno. Como que você faz para divulgar?
Como eu já trabalho com o Instagram há 10 anos, eu sei o impacto da influência. Tá. Né? O impacto do que uma mega pessoa, uma autoridade, uma influencer pode fazer numa marca. Então, nós já visualizamos o Metaboliti desde quando criamos para realmente investir nisso. Então, nós temos grandes nomes que foram divulgadoras da marca. Andressa Suíta, Graciane Barbosa.
Que máximo.
Várias influencers que divulgaram a marca lá no início, né? O que fez o nosso perfil crescer muito.
Que máximo.
É o poder da influência.
É o poder da influência.
A gente realmente faz.
As pessoas... eu entrevistei há 2 semanas a Helena Bordon, que é uma influencer... muito forte aqui em São Paulo. E ela falou que era uma carreira, no começo, até um pouco desmerecida.
Sim.
Que as pessoas, assim, às vezes não levavam a sério, debochavam, viam como menos.
Sim.
E hoje todo mundo quer ser influencer, né? Médicos. Que elas entenderam o poder da influência digital. Você passou por essa transição também, de sentir que você, que o trabalho não era valorizado e depois ficou muito?
Sim. E essa questão da influência digital, que sempre foi muito presente na minha vida, né? Eu sempre trabalhei, vamos dizer assim, depois que eu comecei a entender que esse era realmente um trabalho, porque, como você falou, não são só as outras pessoas que pensam isso. Nós mesmas pensamos, falamos, nossa, mas o Instagram, será que eu consigo trabalhar aqui? Será que eu consigo, né, agregar valor, realmente monetizar o meu conteúdo? Eu sempre trabalhei muito nisso, na influência. E aí, como era uma coisa, assim, muito... natural, muito tranquila, as minhas seguidoras todas são muito engajadas e realmente querem comprar o que eu posto lá. Então, isso com certeza acontece com as outras influenciadoras que tiveram essa transição de carreira, né? Sim. Que a princípio não entendi o quão relevante era. Hoje as marcas têm a plena noção disso, contratam empresas, como você falou. São Paulo, inclusive, é um grande exemplo de uma cidade totalmente já digitalizada, né?
É
o
verdade.
Que faz crescer. Podcasts.
A gente olha e fala, mas tem Instagram pra gente dar uma olhada, pra ver como funciona? A gente busca esse parâmetro, né?
Eu falei com o Anderson ontem, que nós estávamos num restaurante, e aí eu pego o QR Code pra olhar o cardápio. Mas eu não quero ver cardápio no QR Code, eu vou lá no Instagram do restaurante pra eu ver a foto do prato. Aí eu falo com o garçom assim, ó, eu quero esse prato. Então, restaurantes também, hoje em dia, você precisa estar no digital, porque as pessoas gostam de ver foto do prato.
Nunca pensei em ver foto do prato.
Eu sempre faço isso. Todo restaurante que eu vou, a primeira coisa que eu faço é abrir o Instagram do restaurante para escolher o prato pela foto.
Vamos falar suas redes sociais, onde você tá, onde a gente te encontra. Onde você tem LinkedIn, você tem Facebook, onde que tá?
Hoje eu estou 100% no Instagram.
Tá.
Então, meu Instagram é @alessandramarchiori. Tem o Instagram do Desafio também, que é @desafiodalele, do Metaboliti, @metaboliti. Rentabilize, rentabilice, _, investe. E nós estamos muito focados ali no Instagram, trabalhando, trazendo conteúdo de valor.
E vocês têm um Instagram fechado para os participantes do Desafio da Lelê.
Sim.
É legal a gente falar isso, que é onde você faz lives também de aulas, direto você tá lá, né?
Diariamente nós temos lives de treino para a pessoa assistir de qualquer lugar do mundo.
Então a pessoa pode te acompanhar e treinar com você.
Sim, sim.
Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, não pode investir numa academia. Ela pode fazer de casa. Super. E daí ela faz com você.
Super. E principalmente tem meninas do desafio que na cidade nem tem academia.
Que nem tem academia?
Nem tem academia. Então a acessibilidade é incrível. Porque uma televisão e internet, todo mundo agora já tem.
Sim.
Então assim, se você não tiver... E principalmente mamães que não conseguem sair de casa. Você vai colocar o treino na televisão e treinar nesse espaço aqui, ó. Você não precisa de mais nada.
Perfeito.
Você só precisa do vídeo do desafio. E da motivação que existe nos grupos. Então, sim, também não é só o vídeo, porque hoje em qualquer lugar você encontra treinos de todos os todas as formas que você pode imaginar.
É, a rede de apoio que é essencial, né?
Ambiente, que
nossa,
muda muito
isso
tudo.
Isso muda muito. Ter uma rede de apoio...
Super.
É psicológico, você sente... olha aqui, eu não tô sozinha.
Sim.
Eu tô fazendo em conjunto. É uma sensação, porque às vezes a gente cai num vitimismo de... Só eu que não posso comer, só eu que tô fazendo esse esforço, só pra mim não adianta. Aí você vê pessoas falando, às vezes, hoje eu emagreci 200 gramas, hoje eu emagreci pouquinho, mas aí você vê lá na frente, vai somando, e é uma grande mudança de hábito, né?
Exatamente.
Não, é muito bom.
E a gente passa a observar que essas crenças, né, que nós temos, que nós trazemos, só eu não consigo, eu não posso, se você continuar naquilo ali, só você que é prejudicado. Então, o que eu falo com as meninas, gente, se despe dessas crenças, vamos buscar. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai chegar lá e falar, Thaís, vem treinar comigo. Thaís, vem, eu vou fazer aqui uma refeição saudável pra você. Nós precisamos ser os agentes de mudança da nossa vida.
Ai, vou chorar. Você... Ai, gente, já vou começar a desabafar meus problemas aqui.
Vamos.
A gente precisa ser o agente de mudança das nossas vidas.
Exatamente. Ninguém vai fazer por você. As pessoas podem te ajudar, podem te motivar, que é o que eu faço todos os dias nas minhas redes sociais.
Mas você não pode fazer por elas.
Então, a pessoa, ela não pode esperar que alguém vai falar assim, olha, eu vou resolver todos os seus problemas. Eu te dou o que você precisa pra resolver os seus problemas. Mas eu não consigo resolver eles. Eu sou só agente.
Uhum.
Você vai mudar. Eu sou a ponte. Você que tem que fazer acontecer. Não tem outro jeito.
Maravilhoso. É assumir o protagonismo. Tomar as rédeas, né?
Eu amo.
Você ama, né?
Amo.
Impressionante.
Eu amo. Porque é muito verdade.
Mas você... Vou te fazer uma pergunta que nem estava no roteiro. Mas você tem o costume de querer resolver a vida das pessoas ao seu redor?
Resolver a vida das pessoas ao meu redor?
Da sua irmã, das suas irmãs. Você tem esse perfil?
Tenho.
Tipo, deixa que eu resolvo?
Mas, na verdade, eu não consigo resolver aquele problema. Então, eu tento, de certa forma, ajudar aquela pessoa a ela mesma resolver o problema. Porque não vai adiantar eu resolver aquele problema. Porque o problema é da pessoa. Né? Então, aquela pessoa, ela tem que estar apta a resolver. Então, eu tento ajudar, trazendo minha bagagem, conhecimento, etc., para que ela faça.
Uhum.
E isso eu aprendi só com o tempo.
Sim.
Né? Porque antes eu queria resolver e eu resolvia.
Só que daí a pessoa
não adianta.
Aprende.
Não adianta. E aí vai chegar um momento da vida que eu também não vou ter braço para fazer isso. Né? Eu preciso fazer as milhares de coisas que eu faço.
Sim.
Então, a mudança que eu quero administrar na vida das pessoas é realmente ensinar o caminho. É falar, o caminho é esse, mas é você que tem que trilhar, você que tem que fazer.
É muito mentalidade de professora, né?
Super. Super.
Tipo, é ensinar a pescar.
Exatamente, o ser humano precisa disso, né? Nós precisamos de pessoas falando com a gente, olha, você consegue, você vai fazer, você vai acontecer. Eu falo que hoje em dia nas redes sociais, as meninas me mandam histórias e perguntam, Lele, o que você faria? O que você faria nesse caso? Então, super conselheira, mentora das minhas seguidoras que são super próximas a mim. Então, elas me contam histórias, falam, e aí eu fico, nossa, que responsa, né?
Que responsa.
E aí eu tento trazer na minha bagagem, mostrar pra elas quais são as opções e falar, pensa aí na sua realidade, o que você faria?
Como que a gente constrói uma marca forte? Porque você tem uma marca forte.
Sim. Eu falo que é um ciclo. Né? Então, quando você fala assim, vou empreender, vou construir uma marca, a minha identidade, e aí você vai ter uma grande ideia, você vai trazer a solução do problema das pessoas, com muita verdade, com muita paixão. E aí, quando a gente fala de uma marca forte, de uma identidade forte, é através da sua verdade. Né? Não tem como você vender uma coisa que você não acredita. Não tem como você passar para as pessoas uma imagem que não é a sua. Porque ninguém é capaz de fazer isso durante muito tempo. Né? Então, se você traz e você mostra a sua verdade, a sua paixão... Eu brinco com as meninas que o desafio tem 4 anos, vai fazer quase 5 anos. Que se elas forem ver as marcações de arroba desafio no meu Instagram, é um negócio surreal. É 3 por dia. Então, vai dar mais de 10 mil marcações durante todo esse tempo. Ninguém vai falar do desafio da Lele de forma mais apaixonada do que eu. Ninguém vai falar do metabolitismo de forma mais apaixonada do que eu ou do rentabilize. Então, se você quer construir uma marca, se você quer vender um produto ou serviço... A pessoa mais apaixonada por ele tem que ser você.
E tem que falar todo dia, né?
E tem que falar todo dia. Porque as pessoas têm que conhecer aquilo. Não adianta você ser. Você tem que parecer ser. Senão você vai ficar naquele ciclo ali pra sempre. Você pode ser a pessoa mais fantástica do mundo. Mas as pessoas têm que saber disso. Tem que saber. Nossa, Thaís é realmente fantástica. Tem uma oratória maravilhosa. É uma super profissional. A gente tem que ser e parecer ser. Ao mesmo tempo.
Você sabe que eu fiz bariátrica, né? E eu não gosto de falar sobre isso porque eu não sou especialista na área.
Sim.
E enfim, então não tá no meu lugar de fala.
Uhum.
Mas isso me ajudou muito a me abrir mais, a falar mais da minha verdade, a falar da minha questão com o meu corpo, com o meu peso. E eu sinto que muitas mulheres engajaram mais comigo quando eu fui honesta. Sim. E que eu falei, gente, eu fiz a bariátrica porque eu ficava no começo, será que eu falo? Porque eu não quero fazer apologia.
Sim.
Então, eu tinha muito um cuidado de não estimular nada, porque eu sei da seriedade, né? E daí, tantas pessoas começaram a se abrir mais comigo. Ai, minha sogra me xinga de gorda. As pessoas mandavam isso pra mim. E eu falei, gente, eu tinha medo de abrir a minha verdade. E quando eu abri, tudo mudou.
Exatamente.
É impressionante, né?
O medo nos paralisa em tudo.
Nos paralisa.
Né? Todo mundo tem medo de alguma forma. Mas uhum. A questão é como o medo vai te paralisar. Se ele vai te paralisar ou não. E é muito legal.
E é da nossa cabeça, né?
E é muito legal você ter falado isso, ter trazido isso para as pessoas que te assistem, porque as pessoas têm identificação. E quando as pessoas se identificam com você e com a sua história, é muito legal, porque cria essa verdade, essa paixão. E a pessoa fala, nossa, Thaís falou isso, Thaís falou aquilo. E é isso, as pessoas vão aprendendo, vão realmente visualizando que não é só com elas. Fala, não, não é só comigo. Aconteceu com a Thaís, aconteceu com a Lelê, aconteceu com a Roberta.
É desconstruir essa imagem de perfeito, né?
Exatamente, isso.
Porque
é muito legal.
Eu acho que isso você faz muito bem. Vocês fazem muito bem como família, assim. Uhum. Porque a gente idealiza que, nossa, é fácil o dia de uma influencer. É, ela vai lá no terraço Itália e janta, que foi o que você fez ontem. Aí você mostrou, não, eu tava no terraço Itália comprando fralda. Eu pedi pizza pros meus filhos. Então, você mostra a todos os bastidores que você tem que estar girando vários pratinhos, né?
Exatamente. E esses pratinhos, gente, é eterno. Então, na verdade, o que a gente tem que mudar é nossa mentalidade quanto a isso. De falar assim, olha, todo mundo está administrando seus pratinhos. Uhum. Todo mundo está administrando seus pilares. Então, não é só com você. Claro que vão ter fases da nossa vida. Fases mais fáceis, fases mais difíceis. Uhum. Mas esse é o grande desafio da vida.
É o grande,
né?
Desafio.
É você realmente alinhar os pilares, ter uma base muito sólida. Porque isso faz com que...
Faz mesmo.
Tudo vai dar muito certo. Uhum. Né? Então, meus pilares estão muito fixos. Se eu tenho um problema aqui, ok, o outro está muito fixo. E equilibrar os pratinhos todos os dias. Eu falo que todos os dias a gente vai dormir devendo alguém. Então, hoje, o meu pratinho ontem, por exemplo, meu pratinho da maternidade não foi tão efetivo, porque eu gosto de estar próxima, eu gosto de estar ali com os meus filhos, e eu não estava. Mas, foi um dia, né? Então, hoje já estarei lá com eles, amanhã estarei com eles
amanhã,
na festa da família.
Ela falou pra mim assim, quando ela chegou, eu não posso perder meu voo de jeito nenhum, porque amanhã é festa da família na escola. E eu achei isso tão legal, porque eu passei pela festa da família final de semana passado, e a gente sabe a importância que tem, como as crianças valorizam, né?
Muito, muito.
Então, você querer estar presente nesse momento diz muito também.
A maternidade, pra mim, é um grande privilégio, né? E é um dos meus grandes pilares.
Uhum.
Então, tudo que eu faço, gestão de tempo, eu só consigo fazer porque os meus pilares estão muito fixos.
Uhum.
Então, assim, eu tenho vamos dizer assim, o que é mais importante pra mim naquele momento. Então, eu faço toda a gestão da minha agenda em cima daquilo. Então, da maternidade, do meu casamento, das minhas empresas, dos meus alunos. E aí, a gestão de tempo em cima do que você tem como primordial na sua vida, do que está ali realmente número um, número dois, número três, dá muito certo.
O que é sucesso para você?
Sucesso para mim é você chegar em casa e ter a sua família lá muito bem estruturada. Seus filhos te admirarem, te achar a Mulher Maravilha. Meus filhos têm certeza que eu sou a Mulher Maravilha. Eles têm certeza. Que eu
Mas
tiro
eu
essa
também
roupa
tô achando
aqui,
depois dessa entrevista, viu, gente? Eu também tô nesse
Eles
time.
Têm certeza.
Porque eu tô me achando uma preguiçosa conversando com você.
Não tem nada disso.
Mas é verdade.
E aí o sucesso pra mim é justamente isso. É você fazer tudo que você precisa fazer lá fora, né? Nas redes sociais, o que você se propõe a fazer muito bem. Mas quando você chega em casa, sua família está muito bem estruturada, seu casamento está indo de vento em popa, seus filhos estão educadinhos, uhum. estão te admirando, seu marido te admira, seus pais, suas irmãs, e isso para mim é sucesso.
A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem seu erro, só que às vezes esse erro acaba sendo uma bênção, acaba sendo muito bom para sua história de vida como um todo. Que erro que você considera que aconteceu, só que você fala, nossa, ainda bem.
Esse é difícil, hein?
Esse
Mas
é
eu
difícil.
Já sei.
Me conta.
Meu maior erro foi que quando eu comecei a faturar um valor em dinheiro,
uhum.
que era inimaginável para minha realidade, inimaginável, totalmente fora da realidade que eu vivia. E quando eu fui perceber, eu tinha gastado tudo, né? Então, eu não tinha aquela mentalidade empreendedora que eu tenho hoje. Eu sempre quis fazer alguma coisa, eu sempre quis mudar minha realidade, mas eu não tinha organização financeira. E sem organização financeira, independe de quanto valor você fatura, independente. 6 dígitos, 7 dígitos, 8 dígitos, você vai gastar tudo.
Uhum.
Então, mais importante do que se preocupar com quanto você fatura, quanto dinheiro você ganha, é você buscar a sua organização financeira. Porque aí sim, você pega aquele valor ali e multiplica. Então, nesse momento que foi esse grande start, que foi um start maravilhoso na minha vida. Porque eu pensei assim, olha, não adianta eu ficar buscando faturamento se eu não tiver organização financeira, porque eu vou pegar e vou gastar tudo, né? Porque todo mundo tem essa habilidade de gastar
claro.
Dinheiro.
Ou
todo mundo quer o bom, todo mundo gosta. O bom é realmente maravilhoso, né? Você fala, eu brinco que trem bom é coisa boa, isso é de mineiro, né?
Uhum.
Você vai, ontem eu fui lá no Terraço Itália, olhei e falei, trem bom é coisa boa.
Sim.
Então, é exatamente isso. Então, não adianta você buscar faturamento. Você precisa buscar faturamento, mas junto com isso, estudar, que a grande questão é o conhecimento que te liberta, sobre investimentos e sobre organização financeira. Então, esse pneu furado para mim foi bênção. Foi maravilhoso.
Que daí surgiu o curso.
Exatamente. E surgiu a minha organização financeira pessoal. Porque eu não consigo ensinar nada para ninguém se eu não faço, se não é minha verdade.
Às vezes, você não sente que o que você precisa aprender... você acaba ensinando para os outros, para você também aprender. Entende o que eu estou falando?
Muito.
Eu não sei, às vezes eu sinto que os desafios que eu mais preciso lidar dentro de mim, alguém perto de mim está vivendo e eu preciso ajudar essa pessoa.
E não há nada melhor. Eu tenho essa mentalidade de professora, né? Uhum. Eu falo que não há nada melhor para você aprender do que ensinando.
Sim.
Né? Então, quando você é professor, por exemplo, é o momento que você mais aprende na sua vida. Então, quando eu comecei a ensinar sobre investimentos, foi o momento que eu mais aprendi. Quando eu comecei a ensinar sobre direito, foi o momento que eu mais aprendi. Porque você acaba buscando mais informação, com mais vontade, com mais afinco, porque tem pessoas ali te assistindo, né? Você tem uma mega responsabilidade. E aí, quando você busca conhecimento, você tem liberdade, te liberta, né? Em todos os aspectos. Eu falo que a grande virada da vida da pessoa é buscar conhecimento. Tem que saber sobre tudo? É impossível. Mas você tem que saber um pouquinho de cada coisa, principalmente para negócio, né? Se a gente está falando de carona na carreira, carreira, empreendedorismo, é você conhecer um pouquinho cada coisa. Não adianta você conhecer do negócio, você precisa conhecer de negócio.
De negócio, perfeito. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário ou um TED Talk que você goste, que tenha mudado sua vida, não precisa ser sobre carreira.
Filme... honestamente, é bem difícil, porque eu sou difícil de assistir um filme. Mas livros que eu tenho lido muito ultimamente, que eu tô buscando muito essa questão, né, de desenvolvimento pessoal, de evolução mesmo, de aprender um pouquinho sobre cada coisa. Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, que traz muito essa parte do espiritual bem alinhado, que é uma parte que eu tenho buscado muito, muito fortemente. É Mindset Milionário, que eu amo, que também mudou muito a minha vida, a minha visão sobre todo e qualquer coisa, principalmente sobre dinheiro. Deixa eu ver o que mais. Acho que esse.
Gostei. Dicas que nunca foram dadas aqui antes. Nenhum desses dois livros.
Sério?
Muito bom.
Que legal.
Ai, a gente chega ao fim da nossa carona.
Já?
Alessandra, eu tava esperando tanto por essa carona. Assim, porque eu fico acompanhando sua vida, a gente acaba virando, né, achando que conhece a pessoa.
É legal.
Então, ontem eu fui ver vocês jantarem fora, eu fiquei curtindo. Eu falei, gente, que gostoso. Porque vocês realmente parecem uma família muito harmoniosa.
Nossa.
Então, obrigada. Obrigada pelo papo, obrigada por todas as dicas e por todo o aprendizado.
Eu que agradeço, Thaís. Também sou sua seguidora, sou ouvinte. É um prazer estar aqui, ter sido convidada. É um prazer compartilhar aqui um pouquinho com você da minha bagagem, do meu conhecimento. Muito, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso esse papo.
E entrem no desafio da Lelê, hein? Quero ver vocês lá. Depois vocês me contem o impacto que causou na vida de vocês. Enfim, vocês vão construir uma rede de apoio. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo da plataforma, inclusive os cursos da Lelê. Todos estão no descritivo da plataforma onde você escuta o podcast. Vamos embora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.